Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com João Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, ele que é então o convidado. Voltamos a entrevistar um autarca de Braga, no caso Presidente da Junta de Gualtar desde 2017. João Vieira tem 51 anos e está à frente de uma freguesia que, de acordo com os censos de 2021, onde habitam cerca de 6.760 cidadãos. É em Gualtar também que se situa um dos polos centrais da Universidade do Minho, o campus de Gualtar, do qual falaremos também mais à frente nesta nossa conversa. João, antes de mais, muito obrigada por estar connosco esta noite para falarmos um pouco mais sobre esta freguesia. Na atualidade há uma boa notícia para Gualtar, as obras na escola básica estão prestes a arrancar. Esta que era uma reivindicação antiga, à margem do jardim de infância também, cuja intervenção está prevista para setembro, João.
Sim, a Escola do Gualtar tem desde a sua inauguração problemas de pressão em termos de espaço, nomeadamente o espaço das cantinas, que era diminuto para o número de alunos que todos os dias almoçam. Aliás, depois da inauguração já teve que ser ampliada uma sala, continua com pressão. Este ano, para mal de algumas crianças que tiveram que ser deslocadas para as freguesias de Espinho Sobreposta. Ficamos muito preocupados com isso, porque a pressão vai continuar e, portanto, a escola é uma escola muito, com muita procura e que, eventualmente, teria de, na altura em que foi construída, ter tido uma análise diferente daquela que teve. Ou seja, a previsão e a carta educativa não estava de acordo com aquilo que é neste momento a procura por Gualtar, nem sobretudo, e disse muito bem, do crescimento que a freguesia teve. O mesmo aconteceu com o Jardim de Infância, que vai ter que ter obras de ampliação também, porque tinha muita pressão. Aliás, essas obras foram reivindicadas há assim, mais de 5 anos. Há muito tempo que eram reivindicadas também antes, mas desde há 5 anos que as entidades competentes verificaram que era uma necessidade urgente. A verdade é que as coisas foram andando, assim como aconteceu com a EB1, e levámos todo este tempo para resolver um problema que era urgente e continua a ser urgente, e que mesmo assim, dentro dessa urgência, ainda vai demorar algum tempo a ser resolvido. Eu espero que a EB1 comece esta semana, é assim que está programado a intervenção, que esta semana comece, e esperamos que em setembro, e aí não há outra alternativa, não é? Porque as crianças têm que ser deslocadas, colocadas, obviamente, em instalações provisórias durante algum tempo, e no próximo ano letivo esperamos que o Jardim de Infância seja intervencionado, seja alargado e tenha finalmente as condições mínimas para podermos funcionar, mas confesso que mesmo com as obras de um lado e do outro, a pressão há de continuar, porque desse ponto de vista o altar tem muita procura. E para além disso, vamos ter em breve, e vai começar as obras também em breve, de uma creche na freguesia de Gualtar. A oferta neste momento é feita pela paróquia de Gualtar, e muito bem, que também tem turmas do JI e de creche. Agora teremos mais crianças de creche, o que significa que a procura nos próximos anos, naturalmente, pela freguesia de Gualtar, irá continuar a existir. E, portanto, a próxima carta educativa, eventualmente, terá de contar com tudo isto.
Aliás, essa avaliação já foi prometida pela Vereadora da Educação há cerca de uma semana. O arrastar deste processo vai também resultar em mais prejuízo ainda para o erário público, uma vez que esta obra, depois de vários concursos públicos, vai ficar ainda mais cara do que estava inicialmente previsto. São questões que passam um bocadinho ao lado da Junta de Freguesia.
Sim, ambas. É preciso dizer uma coisa que é importante e que às vezes passa ao lado das pessoas. As freguesias não têm dinheiro para fazerem obras. Infelizmente, o modelo que nós temos de gestão, digamos, daquilo que são as freguesias, tirando as competências, algumas competências que nos são delegadas, nomeadamente o corte de relvas ou as podas ou a manutenção do mobiliário urbano e a limpeza das ruas, não da varredura, porque essa continua na AGER, mas quando se diz a limpeza são os caminhos rurais, a limpeza, por exemplo, das ervas e a retirada dessas ervas nos caminhos rurais. As freguesias não têm dinheiro para fazer obras, as freguesias dependem sempre do recurso ao município, portanto, ou há vontade do município e há intervenção no território, seja ele por execução direta ou por delegação na própria freguesia, ou as freguesias não executam obra nenhuma, e as pessoas têm que perceber que muitas vezes estamos condicionados à vontade ou não, ou à disponibilidade do município de iniciar esses trabalhos ou essas tarefas ou delegá-las nas próprias freguesias. Nós negociamos no início de cada mandato um conjunto de obras, o plano plurianual de investimentos com o município. Temos expectativa que algumas das obras se façam ainda durante este período, mas temos como exemplo estas duas que já vêm de mandatos anteriores e só ao fim de alguns anos e passando até mandatos continuam por executar, agora e finalmente serão executadas, mas provavelmente pelo seu atraso condicionarão as próximas, ou seja, haveria obras também que são urgentes, o cais de embarque e desembarque, a rotunda da farmácia, a intervenção na sala 103, algumas ruas que estão degradadas, há zonas onde temos que regular o estacionamento, há loteamentos onde vamos ter que mexer nas árvores e nos passeios porque estão degradados e há situações de carros que não entram em casa e infraestruturas públicas que estão já a ser afetadas por isto. Portanto, há um conjunto de necessidades que nós continuamos a aguardar e que, confesso, que demoram demasiado tempo a serem executadas. Para pior, a freguesia de Gualtá cresceu 30%, 27% ou 28% nos últimos censos.
A freguesia que mais cresceu em Braga.
A freguesia que mais cresceu em Braga e está muito longe de ser aquela em que a Câmara investe mais, quando isso seria lógico, ou seja, quando uma freguesia é que mais cresce, devia ser aquela que mais preocuparia, digamos, quem decide para executar. E a verdade é que se calhar isso não acontece. Eu compreendo que poderá haver freguesias com algum atraso, que também precisam de outras intervenções, mas as pessoas não têm paciência para se deslocarem e para fazerem, digamos, a decisão da sua vida de construírem o altar e depois estarem no loteamento que tem infraestruturas por concluir ou que têm espaços verdes ou que necessitam, por exemplo, dos espaços de lazer à volta e eles demoram 6, 7, 8, 10 anos a serem executados. Isso é impensável e as pessoas obviamente não compreendem. E nós cá estaremos para defender os seus interesses, mas obviamente quero que as pessoas percebam que essa decisão nem sempre depende apenas da nossa vontade, depende muitas vezes do nosso esforço e da nossa continuidade no esforço de tentar convencer quem decide a avançar com isso rapidamente, mas há muitas condicionantes no caminho e nós muitas vezes demoramos se calhar demasiado tempo a conseguir convencer quem tem que o fazer que as coisas são urgentes e têm que ser feitas com alguma rapidez.
Mas parece-lhe que Gualtá está mais distante daqui da Praça do Município, é isso?
Eu acho que... E basta
essa
olharmos...
questão pesa, na sua opinião, naquilo que é a visão muitas vezes de um autarca para o seu território?
Não, acho que o altar tem um nível de exigência cuja velocidade de resposta não está adequada. Ou seja, não houve, por parte de quem decide, a capacidade de avaliar o que é que seria mais urgente e menos urgente. E como eu disse, a questão dos censos e sobretudo a questão do crescimento populacional veio tornar mais urgente intervir em alguns territórios, aqueles que obviamente cresceram mais, e ao contrário, e às vezes é um bocadinho incompreensível, estamos a fazer investimentos em territórios que decresceram de população, e eu percebo que até se possam fazer, e bem, para que a população seja atraída e não se continue a perder população nesses sítios, mas não podemos esquecer que nos outros a população cresceu e tem necessidades que têm que ser respondidas, e portanto há um equilíbrio aqui que, obviamente eu enquanto Presidente da Freguesia do Gualtar, tenho que dizer que não está, do meu ponto de vista, ajustado àquilo que é a exigência de quem escolheu Gualtar para morar e que, obviamente, olhando à volta, precisa de respostas rápidas e breves, porque uma criança que tem 6 ou 7 anos, rapidamente tem 10 ou 12 e há infraestruturas que depois já não fazem sentido e, portanto, é estranho continuar a ver crianças jogar a bola na rua, é estranho continuar a ter os espaços verdes sem intervenção e sem espaços, por exemplo, de desporto ou parques infantis ou espaços de lazer, é estranho termos áreas verdes que não são utilizadas para usufruto público e são urgências que não podem esperar 5 ou 6 anos. Um bom exemplo, Gualtar, eventualmente, na carta desportiva, é a freguesia com maior atraso e com um índice pior do nosso concelho, mesmo incluindo lá, nessas áreas desportivas, um espaço que Gualtar nem usufrui, que é o pavilhão da Universidade do Minho, que aparece na carta educativa como sendo equipamento que existe em Gualtar, mas na verdade
não serve a população.
Servirá ao concelho, sem dúvida. Servirá, obviamente, atletas que até possam, por via Sporting de Braga e por outras vias e universitários, usufruir desse espaço, mas na verdade a população residente em Gualtar e natural de Gualtar não tem esse, digamos, essa oferta disponível. E a verdade é que o nosso campo de futebol continua por executar. Ou seja, tenho três clubes, um que é o ADC de Gualtar, que se constitui insolvente, mas que rapidamente, durante este ano, reiniciará a sua atividade. Ou seja, tenho quatro clubes, três deles nós temos que pagar para que eles joguem em Santa Lucrécia, em Estamamed, em Espinho, em São Pedro d'Este, em outras freguesias, porque são cidadãos de Gualtar que, tendo o espaço já com projeto desde alguns anos, antes das eleições o projeto foi entregue ao município, o município fez um acordo com o Estado do Minho para se fazer esse espaço, a verdade é que essa obra continua por executar e, portanto, nós continuamos a ter uma freguesia que, desse ponto de vista, tem algum déficit também nessa oferta e, portanto, é uma exigência.
Esse projeto, João, peço só desculpa por interrompê-lo. Recordando, sim, esse projeto, estávamos a falar de que investimento, de que valências é que teria e qual era também o prazo temporal para o implementar.
O projeto é um espaço que vai ser, digamos, há uma ciência anunciada, há um acordo com a Universidade do Minho, tem uma área verde com cerca de 30 mil metros quadrados. E dentro dessa área verde tem esse espaço esportivo, que também teria, obviamente, dessa parceria, pelo menos num período durante o dia, o uso da própria Universidade do Minho, mas que serviria depois a freguesia de Gualtar e aquilo que são os clubes da freguesia de Gualtar para dar resposta a esta necessidade. O projeto, obviamente, eu percebo e foi-me explicado que nos últimos anos cresceu muito os orçamentos, praticamente duplicou esse investimento, mas a verdade é que, independentemente do montante do investimento, é preciso haver decisões e tem que se perceber que Gualtar não pode continuar a ser uma freguesia que tem jovens a jogar nas freguesias à volta, tem clubes que têm que se deslocar para conseguirem treinar e são clubes constituídos, que têm alguns com muitos anos, o ADC de Gualtar, por exemplo, na primeira divisão de futsal, mas durante muitos anos teve futebol do 11. Temos muitos jovens que, obviamente, que têm que praticar desporto e têm que sair da nossa freguesia, e a freguesia tem a obrigação de dar essas condições e, portanto, havendo esse déficit, até a carta desportiva tendo esse déficit que é substancial em relação a muitas outras, acho que tem que ser prioritário a intervenção na freguesia de Gualtar. E, portanto, desse ponto de vista, e esse é outro exemplo daquilo que eu dizia antes, há alguma urgência em que a freguesia de Gualtar seja olhada de uma forma diferente e, portanto, esse é o meu papel, é tentar convencer os decisores que rapidamente temos que resolver esta questão.
Como dizíamos há pouco, foi a freguesia que mais cresceu, de acordo com os censos de 2021, a freguesia que mais cresceu no concelho de Braga, mas há também aqui uma dimensão paralela, nomeadamente o facto de termos aqui instalada a Universidade do Minho, muitos estudantes da Universidade que vivem em Gualtar, com certeza, muitos deles com contratos, sem contrato de arrendamento, precisamente, o que faz com que esse número seja provavelmente muito superior ao que surge nos censos de 2021.
Sim, há uma diferença grande e estamos a falar de várias tipologias de estudantes, desde estudantes estrangeiros a estudantes nacionais que residem.
Até investigadores.
Investigadores do INL e não só da Universidade de Minho também, e portanto professores universitários que residem em Gualtar. A verdade é que os estudantes, e esse número é um número que nós não sabemos, mas que nos acresce muito à população. A percentagem é significativa e, obviamente, que isso também traz outras consequências. Eu confesso-lhe, há situações, nós temos espaços na freguesia onde residiam 20 famílias e que hoje terão, eventualmente, 90 estudantes a residir, cada um com o seu carro, e isto causa uma série de problemas, como deve imaginar. Causa problemas de outro nível, nomeadamente da pressão que isso causa, por exemplo, nos comércios e por aí fora, no dia-a-dia, na circulação de pessoas, também naquilo que é a resposta à manutenção do espaço urbano, porque é muita gente, e isto não tem só a ver com estudantes, tem a ver com o facto de nós termos um centro de saúde que tem mais de 100 mil utentes. Temos uma EB23 que recebe alunos desde São Pedro, desde São Mamede, Espinho, Sobreposta, Pedralva e por aí fora, e Gualtar, e se calhar de outras freguesias, como é evidente, até porque hoje em dia um pai que tenha, por exemplo, um professor no Estado do Minho ou alguém que trabalha no hospital pode pôr o filho em Gualtar por uma questão da profissão, e portanto nós temos crianças também, e também essa pressão também se nota, e portanto a freguesia de Gualtar, para além daquilo que é a pressão normal dos seus residentes, tem um conjunto de infraestruturas, como disse, desde o hospital, a EB23, a universidade e outras, que nos trazem depois um acréscimo diário de população que causa, obviamente, no dia-a-dia, alguns constrangimentos que são difíceis de nós darmos resposta e sobre os quais temos feito algumas análises e temos feito algumas exigências que esperamos ver respondidas.
Nomeadamente, já agora, a questão da escola e da lotação das escolas é evidente, mas há outros problemas já identificados, reportados também. Sim. À Câmara Municipal.
Sim, então, dou o exemplo, e a Câmara Municipal aí respondeu bem, até porque aproveitou a questão do PRR e cedeu um terreno para se fazer uma creche, aproveitando essa mais-valia de financiamento. A creche vai nascer muito rapidamente e a pressão não era só da própria freguesia. É uma pressão que tem, aliás, eu reuni com a administração do hospital, com os trabalhadores do hospital, também com a Universidade do Minho e com os trabalhadores da Universidade do Minho, porque muitos deles também necessitavam dessa oferta, porque a resposta não existe. E, portanto, é uma das infraestruturas que há de ser um projeto âncora que no futuro, obviamente, e é sempre assim. Nós inauguramos recentemente um lar em Gualtar, e a importância não é só da infraestrutura, é de tudo que ela traz atrás. Porque uma infraestrutura destas, e eu recordo, e dou como exemplo até o centro de saúde em si trouxe utentes, mas depois trouxe outras mais-valias. Nós hoje se calhar temos farmácia porque temos um centro de saúde, nós hoje temos supermercados porque temos um centro de saúde, nós hoje temos mais cafés porque temos um centro de saúde, nós temos um laboratório de análise porque temos um centro de saúde. E portanto, digamos que este tipo de projetos que servem de âncoras, obviamente trarão outro tipo de necessidades, e isso obviamente é benéfico para a freguesia. Mas obviamente
contribuem para a própria empregabilidade da freguesia.
E eu ia dizer isso, ou seja, também da parte do emprego há também ali uma resposta que interessa à nossa população. Mas depois começamos a ter outros problemas, que é essa população que até vai conseguir emprego em Gualtar, depois terá dificuldade, por exemplo, em instalar-se, porque os preços das rendas aumentaram muito, os preços dos terrenos, o preço da habitação aumentou muito, e há aqui um equilíbrio que tem que ser feito a médio prazo para conseguirmos que tudo isto se harmonize, e não é fácil muitas vezes imaginar que alguém que vai ter um emprego em Gualtar tem que se deslocar 30 ou 40 quilómetros, ou os próprios pais que têm filhos e que queriam continuar a residir com eles na freguesia, têm que ver os filhos a deslocarem-se 30 ou 40 quilómetros de casa, às vezes 20, às vezes 15, depende, alguns não, felizmente, mas na maior parte dos casos, muitos dos gualtarenses têm obviamente saído da freguesia, porque essa pressão também traz estes problemas, e harmonizar tudo isto não é algo fácil.
Na próxima revisão do PDM há também já zonas identificadas pela Junta de Freguesia que merecem alguma alteração no sentido precisamente de dar resposta àquilo que é a própria, algumas limitações que vão surgindo.
Eu acho que até mais-valia não está naquilo que nós discutimos do PDM, porque o PDM depende sobretudo também do privado, e portanto a maior parte dos terrenos são privados. Não dependem muito da nossa vontade desse ponto de vista, mas sim, trabalhamos aí, mas temos uma esperança, porque há a questão do Parque das Sete Fontes, o Plano de Urbanização das Sete Fontes, que tem uma área, uma mancha significativa de construção que vai abranger a freguesia de Gualtar, com infraestruturas que também vão ligar ao hospital e que nos vão dar acesso diretamente ao parque. Aliás, o parque há de ser uma mais-valia. Muitas vezes fala-se do parque olhando sobretudo para a freguesia de São Vítor, porque é onde estão as mães d'água e onde a parte museológica é mais visível, mas a verdade é que o parque é muito mais do que isso. Aliás, a maior parte do parque está em Gualtar. É em Gualtar que há zonas de infiltração de solo, portanto as nascentes das mães d'água, a água que lá circula é a água que provém da infiltração de solo que se faz em Gualtar, e isso tem que ser mantido, porque se não for mantido esse espaço e não for preservado, obviamente se calhar no futuro nem teremos água nas próprias mães d'água. Mas Gualtar, tendo essa mancha maior até do que a área de São Vítor, também tem uma zona onde eventualmente haverá crescimento, e isso dá-me alguma esperança de que no futuro nós possamos ter, obviamente, essa capacidade de receber mais e de de poder dar à população a necessidade da residência que muitos já não a procura.
Exatamente, tocou num dos assuntos que ia abordar mais à frente, este Parque Monumental das Sete Fontes, que acaba por abarcar aqui a Junta de Freguesia de Gualtar, tem acompanhado também todo este processo de forma próxima? A autarquia falou convosco também, no sentido de todas estas mudanças que se perspectivam aqui?
Sim, eu fiz questão de estar em tudo que eram discussões públicas sobre este assunto. Aliás, uma das prioridades que nós, no Executivo, desde que eu entrei, temos é a área do ambiente e do espaço verde, porque a freguesia de Gualtar cresceu muito rápido e os loteamentos que nós tinham áreas verdes sobrantes muito pequenas, espartilhadas, com pouco interesse até do ponto de vista urbanístico, muitas em zonas que tinham grandes declives ou empedrados e eram zonas de difícil tratamento. E uma das preocupações foi nós olharmos para aquilo que era a oportunidade ainda que tínhamos de criar espaços verdes e a área do ambiente foi algo que nós definimos como prioridade. Aliás, logo no meu primeiro mandato criámos as hortas em Gualtar, um espaço que hoje é usufruído por muitas pessoas. Estamos neste momento a tentar implementar um segundo espaço, porque há muita gente que pede e há uma necessidade que vai sendo cada vez maior das pessoas. Se calhar agora até com esta questão da inflação entre os preços dos vegetais e por aí fora, que começa a ser até se calhar mais importante, mas sobretudo porque as pessoas moram em espaços onde não têm essa capacidade e que querem esse espaço. Muitas delas vêm de Monte Alegre e vêm de outros sítios e, digamos, o contacto com a terra é importante e, portanto, nem que seja um pequeno espaço, é importante para as pessoas e as pessoas têm-nos perguntado por isso. Nós respondemos já com esse espaço e agora vamos tentar fazer outro. Mas não é só por aí. A questão de nós termos já previsto um espaço de merendas e lazer num terreno que tem cerca de 20 mil metros, que complementa com mais quase 20 mil metros também que temos ali nessa zona, e criar ali um corredor que ligue diretamente às Sete Fontes é importante. Temos ainda também um terreno que a Câmara agora, com a dissolução da SEGEB, onde ia ser o campo de futebol, que está na zona de Breias, eventualmente ficará também disponível para nós podermos dar isso ao usufruto público, até porque nós também temos lá propriedade da freguesia, também uma parte desses terrenos, e manter este corredor ecológico que liga Gualtar e sobretudo o Parque das Sete Fontes à Serra do Carvalho é super importante, manter esta mancha verde e dar às pessoas a possibilidade de continuarem a usufruir desse espaço. Já o fizemos naquilo que era possível, criámos os trilhos da Costa do Sol e preservámos, digamos, essa área. Tentámos na discussão do PDM fazer com que esse espaço se mantenha assim como está, ou seja, sem grande pressão urbanística, para que as pessoas possam ter perto das suas casas um espaço onde possam ir para um espaço verde e ao ar livre, e vamos tentando agora, paulatinamente, intervir em cada um deles e melhorar estas condições, de forma que quem mora em Gualtar tenha pelo menos na proximidade tanto o Parque das Sete Fontes como estas áreas verdes que ligam diretamente ao Parque das Sete Fontes e que nos ligam depois até à Nascente do Oeste, e que manter esse corredor ecológico é super importante, até porque não fará sentido termos um parque urbano onde, digamos, a vida que deveria lá existir está vedada por construções. Não faz qualquer sentido. O que faz sentido é manter estes espaços fluidos e, sobretudo, e como lhe disse, preservarmos, por exemplo, as zonas de infiltração de solo que alimentam as mães d'água e alimentam as Sete Fontes, porque as Sete Fontes sem água não fariam sentido.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com o João Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Gualtar. João, há uns meses, mais precisamente em dezembro, a freguesia de Gualtar foi confrontada com vários problemas de fornecimento de energia. Centenas de famílias acabaram por ser afetadas. Houve um corte que se prolongou por cerca de 16 horas. Atualmente estão asseguradas todas as condições para que esta situação não se repita. Recordo-me que na altura foi algo que obviamente deixou indignada não só a população, mas também o próprio Presidente.
Essas preocupações já não eram dessa altura, eram anteriores, porque já várias vezes tinha havido cortes de energia que afetavam os comércios e tinha havido alguns problemas. As informações que foi pedindo foram sempre escassas, ou seja, mesmo a questão com a redes e com a empresa que fez a intervenção eram sempre escassas. Nessa altura foram escassas e eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara que, com alguma rapidez e com alguma urgência, fizesse uma reunião com a redes para que nós tentemos perceber o que é que estava em causa. A verdade é que houve uma intervenção mais profunda nessa altura, a situação não se repetiu, mas a verdade é que até agora não tenho resposta desse pedido de reunião, e a única informação que tenho é que a situação ia ser estudada de forma a evitar-se que pudesse haver uma repetição. A explicação é que havia uma linha que não tinha um backup de energia e, portanto, isso já ia ser resolvido com alguma brevidade. Para quê? Para quando houvesse um problema de um lado, pudesse ser reposta a energia do outro. Na altura isso não aconteceu e, portanto, tiveram que o fazer nessa fase. Até hoje a coisa está mais ou menos resolvida, mas a preocupação continua porque, na verdade, e tecnicamente, a informação que nós pedimos ainda não nos foi enviada, apesar de algumas insistências. A situação não se repetiu, mas eu tenho expectativa que alguém num destes dias me explique, ou pelo menos, se não for a mim, às pessoas, pelo menos a garantia de que a situação não se repete. E atenção, que não foi só em Gualtar, porque o corte afetou também no Gueiró, afetou este São Pedro e este São Amédio, e também destas freguesias. Eu sei que os senhores presidentes fizeram exatamente o mesmo exercício que eu se calhar fui aquele que tive mais voz, até porque foi a Gualtar foi a mais afetada durante mais tempo. Mas a verdade é que a preocupação não é só com a freguesia de Gualtar, e é preciso que isto não se volte a repetir, porque, digamos, em 2023 é absolutamente inaceitável.
Ou seja, não, isso não está completamente fora de hipótese, há o risco disso acontecer.
A garantia que me dão é que não, mas efetivamente eu não tenho essa segurança porque não tenho a informação toda, e portanto, não tendo a informação toda, não posso garantir que um dia deste isso não possa acontecer.
Muito bem. João, há pouco nesta conversa foi fazendo referência a algumas estratégias que tinha também, alguns investimentos que são necessários, olhando precisamente para o orçamento da Junta de Freguesia de Gualtar para 2023. Estamos a falar de que valor e, obviamente, sei que me vai responder que nunca é um valor suficiente para aquilo que pretende.
Não, é assim, o modelo de financiamento das freguesias é um modelo que eu considero que tem que ter mudanças muito rápidas. Para explicar com alguma rapidez e para ser um bocadinho sucinto, hoje em dia as câmaras municipais recebem os impostos de IMI e outros impostos que os cidadãos pagam, e é que faz a gestão dessa verba. E eu defendo há alguns anos que as freguesias deveriam receber parte dessa verba diretamente. Por exemplo, uma freguesia recebe uma percentagem muito, muito reduzida do IMI, é algo na ordem dos 0,5%, ou pouco mais do que isso, e portanto é mesmo muito reduzido o valor que nós recebemos, para além de uma coisa que se chama FEF, e que no caso de Gualtar é cerca de 80 mil euros ano, e portanto é uma verba muito, muito residual. Depois temos, obviamente, as transferências de competências que o município faz, e essas transferências de competências são transferências feitas de forma a que o valor é ajustado à necessidade, e portanto é uma verba que entra e que tem um objetivo já definido para se executar no próprio terreno. No caso de Gualtar, e feitas mais ou menos as contas, a cada 4 anos Gualtar deve ultrapassar 6 milhões de euros de impostos pagos pelos cidadãos. E, portanto, os cidadãos têm um nível de exigência que se coaduna com isto. A verdade é que a freguesia de Gualtar não recebe isto, e, portanto, ele é entregue, obviamente, ao município, e não é entregue diretamente à junta de freguesia. E, portanto, eu já defendo há alguns anos que este modelo tem que ser ajustado, e, portanto, as freguesias, que também têm órgãos eleitos e democraticamente, deveriam ter uma percentagem disto para gerir diretamente e para tomarem as suas próprias opções. Digo que há, obviamente, intervenções, são supraconselhias, e, portanto, tem que estar sempre na alçada do município, e o município, quando se fala, por exemplo, de estradas, tem que ser o próprio município a intervir, não haveríamos de ser nós, mas há outras intervenções de menor escala, ou até de escala média, poderíamos ser nós a intervir, por exemplo, na escola EB1, fazendo mais uma sala, ou poderíamos ser nós a fazer o alargamento do jardim de infância, ou poderíamos ser nós a intervir até no espaço público, no cais de embarque e desembarque, ou na rotunda da farmácia. A verdade é que não podemos fazer porque não dispomos das verbas, e elas têm que ser sempre negociadas com o município. Obviamente que o município dirá que dá o suficiente, e nós diremos sempre que fica muito aquém. A verdade é que os cidadãos é que têm que fazer essa avaliação, ou seja, têm que olhar para o seu território e acharem que está aquém ou é suficiente para aquilo que é as necessidades do dia-a-dia. Eu confesso que há aqui um dilema e que não pode ser esquecido, que é: Gualtar é atrativo, e portanto, sendo atrativo, significa que as pessoas gostam de morar em Gualtar, e portanto, quem escolhe Gualtar para viver é porque achou que a freguesia reúne determinadas condições. Mas, por outro lado, há quem ache exatamente o contrário, sobretudo quem mora há mais tempo acha que a freguesia deveria ter criado outro tipo de condições. Nós, por exemplo, defendemos e já temos na nossa posse a antiga Escola Velha de Gualtar para fazermos um centro cívico. É algo que o Altar não tem. O Altar não tem um auditório, por exemplo, para determinadas atividades. O nosso espaço é polivalente, mas continua a ser já pequeno e não consegue responder àquilo que é a procura. Portanto, há uma série de áreas em que as pessoas no seu dia-a-dia se confrontam com dificuldades, nomeadamente aquelas que se vê, passadeiras, buracos na rua, intervenções nos fontanários, coisas desse género, e que nós vamos tentando colmatar, mas obviamente sempre dependentes desta relação entre aquilo que é o financiamento que temos disponível e aquele que necessitamos para fazer estas intervenções, e que temos negociado, e ainda há pouco tempo reunimos com o município no sentido, por exemplo, de fazer o Parque de Lazer e Merendas e de propor uma solução para isso. Reunimos para tentarmos encontrar uma solução para o centro cívico, e reunimos para tentar encontrar outras soluções, e fazemos isso com alguma regularidade, mas como lhe digo, por exemplo, e um bom exemplo é a B1 e o Jardim de Infância, que só ao fim de 5 ou 6 anos é que conseguimos ir para o terreno e resolver o problema, fazendo com que algumas crianças que fizeram todo o primeiro ciclo nestes dois estabelecimentos de ensino tivessem muitas dificuldades e tivessem alguns problemas durante esse período e infelizmente passaram por questões que eram evitáveis. Esperemos agora daqui para a frente que as crianças que entrem agora no Jardim de Infância, nomeadamente daqui a 2 anos, tenham outras condições para poderem desenvolver o seu projeto educativo.
Até 2025, de acordo com aquilo que foram os compromissos que assumiu com os fregueses de Gualtar, quais são as linhas estratégicas de atuação, prioridades para concluir neste espaço temporal?
Eu gostava de ter 4 ou 5 coisas resolvidas, duas, falámos desde o início, que é a questão das escolas, eu acho que ficam resolvidas, pelo menos temporariamente, apesar de eu achar e continuar a achar, e já o disse a quem de direito, que continuará a haver pressão e julgo que a intervenção não resolverá em definitivo, se calhar, este problema, mas resolve-o por agora, digamos assim, mas no futuro se calhar a pressão será maior. Também depende um bocadinho do que é que será a evolução demográfica, no caso de Gualtar também, mas como lhe digo, havendo previsão de construção, por exemplo, na zona das 7 Fontes e uma área de ampliação, obviamente haverá mais pressão no futuro, e portanto isso tem que ser levado em conta eventualmente na próxima carta educativa. Mas temos uma meia dúzia de projetos que eu acho que são essenciais e são urgentes, nomeadamente, como lhe disse, o cais de embarque e desembarque, que envolve a EB23, a EB1, a zona da Igreja Nova, a zona da rotunda da farmácia e da Nacional 103. Nacional 103 é algo que nos preocupa muito, porque é uma via que tem muitos comércios e que tem muito trânsito e que basicamente é a via mais importante da freguesia e não é intervencionada há muito tempo. Aliás, defendemos, por exemplo, arranjos dos pisos há vários anos e foram feitas apenas intervenções paliativas e continuámos com muitos problemas. A questão do Parque Lazer e Merendas, que eu espero ainda este ano começar a intervir nesse espaço e a melhorar esse espaço. A questão do Centro Cívico, que é um projeto que eu diria que já é mais a médio prazo, e também urgente o campo de futebol, que é a expectativa que temos, aliás foi isso que foi negociado com o Sr. Presidente da Câmara e com o município na altura em que negociámos o plano do plural de investimentos, que iria ser uma obra que iria avançar com alguma rapidez e que nós contamos que sim, que ainda até 2025 seja uma realidade, até porque é mais do que urgente, mais do que necessária, e justifica-se, porque pedir obras que não justificam não faz sentido, mas pedir obras que justificam e que vão ter, obviamente, uso é mais do que importante referir que a Câmara tem essa obrigação de dar resposta aos nossos jovens e aos não jovens também, eventualmente.
Em 2013, quando Ricardo Rio foi eleito pela primeira vez Presidente da Câmara de Braga, ele iniciou um périplo por todas as juntas de freguesia. Parece-lhe que é uma medida que faz sentido repetir-se precisamente pelo conjunto de recados deixados pelas juntas de freguesia constantemente à autarquia?
Sim. Nós, até há 2 anos atrás, antes da pandemia, o Sr. Presidente da Câmara fazia questão de reunir com as juntas de freguesia todas uma vez por ano. Meteu-se a pandemia e nós afastámos um bocadinho e isso ainda não foi devidamente reativado, mas acho que é importante que em breve seja, mas obviamente o Sr. Presidente da Câmara tem falado connosco e a gente pedindo-lhe uma reunião, e ele obviamente está disponível sempre a ouvir, e tem feito esse trabalho. Aliás, nós nos últimos anos, independentemente de tudo, conseguimos inaugurar um espaço CTT, temos um espaço cidadão, tivemos uma intervenção muito importante, apesar de uma escala até menor, mas que teve uma importância vital, que foi a ligação da via junto ao Centro de Saúde, que reivindicámos há muitos anos e que foi uma intervenção muito importante. E tem estado atento, julgo eu, àquilo que é a nossa reivindicação e as nossas necessidades. A verdade é que a resposta é mais lenta, como lhe disse, do que aquilo que seria exigível, e no nosso caso julgo que há questões que geram urgentes há 3 ou 4 anos e começam a ser cada vez mais, mas tenho uma certeza absoluta, porque lhe foi transmitido pessoalmente que ele tem conhecimento delas e que a expectativa é que, e aliás o campo de futebol até foi uma daquelas obras que ele próprio fez questão de anunciar e de falar sobre isso e de estar connosco e de perceber até a real necessidade do próprio campo, até porque é uma reivindicação que não é só da Junta de Freguesia, é também de toda a oposição e basicamente de quase toda a sociedade gualtarense. Portanto, eu acho que é algo que até 2025, estando até no PPI, que vai ser uma realidade.
João Vieira foi eleito pelo Partido Socialista pela primeira vez em 2017. João, temos em Braga um PS no Executivo Municipal e um PS na sede da Conselhia.
Eu acho que em Braga temos um PS, temos de ter um PS, não é? Não sei se essa ideia pode perpassar na sociedade. Eu confesso que, enquanto Presidente de Junta e enquanto elemento que representa o Partido Socialista no Conselho, antes de mais, e quero referir isto, eu não sou um Presidente da Junta Socialista, sou um Presidente da Junta de Gualtar e, portanto, eu represento a freguesia de Gualtar. Depois de eleito, eu represento todas as pessoas que de Gualtar, mas enquanto pessoa que estou eleita pelo PS, eu acho que o PS só tem que se unir, tem que fazer o seu caminho, tem que encontrar um grupo de pessoas que avancem para os próximos desafios e tem que estar unido, e eu cá estarei também, se for preciso, para ajudar a que isso seja possível. Acho que as pessoas têm que, de uma vez por todas, perceber que o partido é o segundo mais importante neste momento, porque o PSD, o CDS e por aí fora estão na Câmara, o Juntos por Braga está a liderar o processo. Isso, se tiverem expectativas, obviamente que tem que estar unido. E, portanto, desse ponto de vista, eu percebo a questão, mas a verdade é que eu acho que só tem que existir um, e é isso que eu sinto que as pessoas pensam, mesmo internamente, que temos de estar unidos e fazer o nosso caminho e fazer, obviamente, vingar aquilo que é a ideia que temos para Braga.
O João está neste momento num segundo mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, é também professor, é também diretor do Planetário de Braga, tem aqui um conjunto de atividades associadas, com certeza que o seu dia, as 24 horas são difíceis de gerir. Já decidiu se vai recandidatar-se à Junta de Freguesia de Gualtar em 2025?
Não, porque também não sou eu que tenho que decidir. Em primeiro lugar,
se calhar a última palavra será sempre sua.
Talvez. A verdade é que nós, quando entramos neste projeto, fizemos-lo num espírito de equipa. E, portanto, é esse espírito de equipa que vai prevalecer até ao fim. Ou seja, na altura em que essa decisão tiver que ser tomada, há de ser discutida entre todos e escolheremos, obviamente, o melhor caminho também desse ponto de vista. E eu, como sempre estive durante estes anos, uma perspectiva até cívica disponível para, se eu for importante para ajudar a resolver algumas questões, obviamente cá estarei para o fazer. Mas não faço disso ponto de honra, nem acho que a ideia do poder pelo poder faça qualquer sentido. O que faz sentido é nós termos um projeto. E desde o início que nós temos um projeto, aliás, se há uma coisa que fizemos questão de levar à discussão pública, foi um projeto para Gualtar, e, portanto, a ideia de uma freguesia, e a nossa ideia era a freguesia a médio prazo, ou seja, o que é que o Altar precisava nos próximos anos para chegarmos a atingir alguns objetivos e, sobretudo, responder à necessidade das pessoas, porque também ouvimos muita gente, ouvimos muitas pessoas, e, portanto, isso mantém-se. E a liderança, neste caso, importa pouco, desde que as pessoas tenham todas o mesmo objetivo e partilhem todos da mesma dinâmica. E isso acontece. Eu posso dizer que, e é algo que é importante, as freguesias não são os seus presidentes, são as suas equipas. O Altar, nós temos 5 elementos no executivo, e, portanto, que pessoas com tarefas completamente diferentes, a trabalhar em áreas diferentes, obviamente concertadamente dentro do mesmo objetivo, e portanto dentro desse espírito, daqui a um ano e meio ou daqui a algum tempo, teremos essa discussão de qual será o melhor caminho. Eu confesso que não reflito muito sobre isso, porque o meu objetivo agora é, e discutimos algumas das coisas que são objetivos meus, que é concluir algumas destas questões, conseguir convencer quem de direito a levar avante e concretizar aquilo que nós julgamos que é essencial e importante neste momento. E depois, naturalmente, se tomarão as decisões sem fazer alarido e sem andar muito preocupado com isso, porque isso não pode ser uma preocupação, antes pelo contrário.
Bem. João, muito obrigada. Foi a entrevista com João Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Gualtar. Ele foi o convidado desta semana no programa Campos Verbal. Estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.